Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique e aqui comigo, mais uma vez, Doug. Estamos sozinhos hoje, mas não é por isso que o programa vai ser menos qualificado, menos animado, né?
Fala, galera. Tô me sentindo um pouco sozinho, um pouco... Sabe, tô precisando de um afeto aí, cara. Não, tá muito tempo que a gente não faz um programa sozinho. Dia triste, né? Não teve futebol.
Já tá, a gente já tá sentindo aquele ritmo de fim de ano, que as coisas estão se resolvendo, mas tá atrasado, né? Porque já começou outro ano.
É, de fim de temporada, né?
É, na verdade, de fim de temporada.
Não sei se, na verdade, é um dia triste, né? Depende do ponto de vista. Talvez para algumas pessoas seja um dia
feliz. É um alívio, com certeza. É um alívio, com certeza. Mas vamos lá. Hoje a gente vai dar um destaque, principalmente, para a gente falar sobre as nossas expectativas para a final da Libertadores, que acontece nesse final de semana. Mas antes, vamos dar aqui uma passada pelo Brasileirão, que tá uma loucura. Teve jogo atrasado, teve jogo adiantado, teve jogo que a gente não falou. E a culpa não é nossa, porque a gente tá seguindo datas. Então, me desculpe se a gente esqueceu algum jogo aí por cima, mas a gente vai dar uma resumida e falar sobre todos os times do Eixo, como a gente sempre faz, e dar uma passada sobre a situação dele no campeonato. Então, a gente vai seguir a tabela aqui nos jogos corretos, e quem abre a rodada foi o São Paulo, que recebeu o Curitiba no Morumbi e, dando sequência ao seu funeral, empatou em 1-1, né? Saiu até na frente com o gol do Luciano, um jogo horrível mais uma vez, mas como sempre, cedeu um empate nos últimos instantes do jogo, mais ou menos 38, 39, e continua aí nesse calvário de fim de temporada. Aí vamos ver onde vai terminar na tabela, né, cara, porque fim melancólico. Acho que é um sentimento que está sendo um fim de trabalho para muita gente no São Paulo. Acho que o Diniz já sabe que se ele não for demitido durante o campeonato, não vai ser o técnico da próxima temporada. Acho que isso já está batido o martelo. Muitos jogadores também já estão fazendo suas amarras para ser vendido. E aí eu acho que já está todo mundo com pensamento aí na próxima temporada.
É, cara, que coisa, hein? Parece que, a gente vai falar ainda, mas parece que ninguém quer ganhar o campeonato, cara. Parece que tá uma batata quente, o troféu é uma batata quente e ninguém quer segurar. Não dá pra entender, cara. Eu falei várias vezes aqui, e você, com certeza você vai virar pra mim mais uma vez e falar: eu falei pra você, Douglas, que você não é São Paulino e você não sabe o que eu passo, e bi. Mas, cara, não dá pra entender realmente. São Paulo vinha bem aí. E de uns jogos pra cá é outro time, cara, é outra mentalidade, é outro futebol. Parece que virou uma chave da merda, assim. O cara virou uma chavinha do bom pra merda e começou a desandar
tudo.
Acho
que a chave da merda é que eles lembraram que eles jogam no São Paulo. Acho que quando tava vencendo, eles achavam: ah, esse time de vermelho, preto e branco aqui é até legal jogar aqui. Quando lembraram que é o São Paulo, aí falaram: não.
É, bom, tinha que ter um psicólogo lá, né, cara, diariamente falando: cara, esquece que você joga no São Paulo, é só um time aí de preto, vermelho e branco, não se liga no clube. É, cara, é de certa forma triste, né, porque...
É triste, é um fim de temporada horrível.
É, melancolia total, né, Diniz ali, cara, você vê os jogos agora com aquela carinha torta dele lá, olhando aqui o desastre acontecendo... A sensação que dá é como se ele estivesse dentro de um avião que queimou as duas turbinas e tá só planando rumo ao inferno, assim. Mas vamos ver, né, cara? Assim, não dá. Futebol é foda, né? E não quero usar clichês aqui, embora eu goste um pouco. Mas ainda tem aí 7 jogos, né? E... Seis jogos. Sei lá, né, cara? Pode acontecer aí muita coisa, mas pelos últimos... apresentações, inclusive essa própria do que a gente tá falando contra o Curitiba. Cara, o jogo contra o Curitiba era o típico jogo que tem que ganhar, né? É aquele jogo assim que, mesmo que o time esteja em
e esses últimos crise, resultados, cara, acho que ele só tortura mais o São Paulino, porque mostra como tava fácil.
E o que é mais frustrante ainda, além disso que você está falando, é você ver os seus adversários também tropeçando.
Isso, por isso que eu falei que estava fácil, porque os outros times não corresponderam também. Então...
É, cara, Ixi. Realmente...
Mas vamos difícil. Lá, vamos passar. Agora eu vou falar do melhor jogo da rodada, calando todos os críticos...
Quem
que foi o Vasco, gigante da colina, que deu uma aula no Sampaoli.
Fechou. Você tem que entender que eu criei esse sistema de jogo desde 98, tá certo?
Eu pensei que você ia fazer a imitação do que ele falou pro Sampaoli, né?
Ah, não. Isso aí não, o horário não permite. Porque se bem que o horário agora até permite. Cara, aquilo ali foi uma troca de gentilezas.
Eu acho é pouco, que argentino é. Esse é o tratamento que tem que ser mesmo.
Me senti nos anos 90 ali, só faltou aparecer o Renato Gaúcho com aquela faixa do porcão na cabeça. Foi foda. Realmente foi um jogão, cara. Brincadeiras à parte.
Não é baita, baita resultado pro Vasco, cara. Jogou muito bem. O resultado foi 3-2, mas. O jogo foi muito tempo 3-0. O Vasco. O Atlético Mineiro só foi descontando no final. E não passou muito perigo desse jogo terminar empatado.
E aquele negócio que você já falou algumas vezes, a gente às vezes bate nessa tecla, né, cara? Jogar contra o São Paulo é uma randomicidade, né? Você entra numa espiral de randômica que você não sabe o que vai acontecer. Os caras vão tudo pro ataque, vão tudo pra defesa, o lateral vai pro gol, o goleiro vai pro ataque. Realmente, cara, foi um jogão. O Vasco se impôs, o Vasco jogou melhor. Isso é que tem que destacar contra o Atlético Mineiro que tá disputando o título. Mas, cara, mostrou que ele não é tão obsoleto assim, cara. Ele tem as cartadas dele também.
Eu acho que ele é um dos poucos que sabe gerenciar elenco, cara, como treinador. Mesmo ele ter feito aquela cagada no Palmeiras, de ter falado que precisava de reforço e tal, mas eu acho que é um cara que... Ele dá uma guinada no time quando chega. O problema é que tá ficando cada vez mais recorrente dele ser um trabalho datado. Infelizmente.
Sim.
Não sei, ele chega, dá aquele gás no elenco, mas para um técnico que precisa de fazer um bom trabalho na temporada, ele desanda. E sabe, o São Paulo podia ter pegado ele, né? Feito um gás aí nessas últimas 6 rodadas e... E depois mandava embora e procurava outro.
É, verdade.
O Inter fez isso, inclusive.
Sim.
Fez o pré-acordo com o Miguel Angel Ramírez, mas trouxe o Abelão lá pra dar uma... e deu certo.
Essa é uma situação, inclusive, que tá sendo meio engraçada, né? Na minha opinião, porque... E aí? E se o Abelão é campeão brasileiro?
Inclusive, é uma situação que o Inter tá levando com muita delicadeza. Porque, assim, não existe um contrato com o Miguel Angel Ramírez. Existe um pré-acordo. Miguel Angel Ramírez está lá esperando que, quando começar a nova temporada, ele é técnico do Inter. Mas não existe um contrato. Até...
os caras não são burros, né, cara?
Até o que está sendo ventilado aqui na imprensa paulista é que o São Paulo vai nas costas dele. Falar, né? Já que não sabe, ele tá meio indefinido no Inter, vai ver o que o cara faz, né?
Tá certo. E a diferença entre um pré-acordo e um contrato é que o pré-acordo você pode mandar pra casa do caralho a qualquer momento, sem nenhum ônus.
Mas é isso. E aqui, falando um pouco mais da situação do Vasco, que fez o seu jogo que estava atrasado contra o Palmeiras completamente reserva, pensando na Libertadores, mas conseguiu também um bom resultado, empatou fora de casa... E agora na tabela está em 14º com 36 pontos.
Precisa ganhar 3 jogos dos 6 que faltam.
Metade aí, 50% de aproveitamento já escapa,
cara,
né?
O time que ganha do Atlético Mineiro do jeito que ganhou, eu acredito que consegue arrancar 9 pontos.
Então esse é o problema. Esse aqui a gente não sabe. Qual é o Vasco? É o Vasco que ganhou do Atlético ou o Vasco que perdeu pro Curitiba em casa?
Tem que ser o do Atlético, né, cara?
Tem que ser o do Atlético, porque senão, né...
Eu assim, meu palpite, vamos dizer assim, é que o Vasco consegue arrancar, talvez, assim, de uma forma chorada, mas consegue arrancar 9 pontos aí.
Só pra complementar aqui, o Vasco vai ter um jogo chave na próxima rodada, que é o Bahia. Que quem é que abre... O Bahia abre o Z4. Ele tem um jogo a menos, com 32 pontos. O jogo a menos é contra o Corinthians. Mas, por exemplo, se ele ganha do Vasco, aí complica muito a vida do Vasco. Porque fica
com... O Bahia não tá bem das pernas, né, ultimamente.
É, ele vem de uma derrota, mas na rodada anterior ele venceu. Então, vamos ver, né? Também era um jogo-chave Vasco e Coritiba e perdeu.
Sim,
mas vamos lá, Vasco. 2 rebaixado carioca não vai dar, senão ano que vem a gente não vai ter pauta.
Não, até vai ter, mas a gente vai ter que comentar o jogo do Vasco, do Botafogo contra o CRB, Cruzeiro, essas coisas assim.
É, no domingo, no jogo da Globo, passou na Globo esse jogo, inclusive?
Qual jogo?
Atlético Paranaense e Flamengo. Passou na Globo Rio, né?
Passou na Globo Rio para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo. Inclusive, eu queria fazer um comentário. Eu não sei se eu falei isso para você, cara. Eu falei isso para alguém. É, uma curiosidade aí, tá? Para quem
você vai falar da Twitch? Do canal? É. Então, cara, eu vi melhor sobre isso. Que você viu no canal do Rude, né? A transmissão.
Sim, eu queria falar sobre essa experiência, aí você pode complementar com o que você leu sobre.
É que você até me falou que se você não sabia se era uma parceria com
isso.
O Rude, etc. Na verdade, a parceria do Atlético é com a Twitch.
Ah, entendi.
E aí, quem se interessa pra passar o jogo do Atlético, ou o streamer, né? Ou a empresa, fala com a Twitch e ela cede os direitos. Então foi transmitido no canal do Rude. Foi transmitido no canal do Júlio Cocielo também, que eu vi depois no Reversão. É, eu só vi depois também. Então, os direitos pertencem à Twitch, não a um canal específico.
É, faz sentido. Mas, só pra contar rapidamente, cara, 15 minutos antes do jogo, né, eu tinha esquecido desse lance do... Assim, pra galera que não entende, né, eu não moro no Rio, tá? Eu moro no estado de São Paulo. Então, aqui, pra mim, o jogo não passou na Globo. Então, 15 minutos antes, eu esqueci completamente desse rolo aí do Atlético Paranaense com o Premier, né? E aí eu fui lá, marotão, liguei meu Premier, cadê a porra do jogo? Não tem. Aí eu fiquei aqui meio desesperado, falei, cara, onde eu vou assistir essa porra? Comecei a pescar, cara, pra minha surpresa, eu tava lá na loucura, achando aqueles links duvidosos lá pra assistir o jogo, veio aquela notificação da Twitch, né, porque eu sigo algumas pessoas lá, alguns streamers. Eu recebi uma notificação do Rude Landucci, né, do canal do Rude Landucci, falando Flamengo e Atlético Paranaense com imagens. Falei, como assim, né, bicho? Aí eu entrei lá, ainda não fui feliz, porque eu entrei, aí tava no pré-jogo, só que aí tinha uma mensagenzinha lá falando, quando o jogo começar é só pra inscritos. E como quem usa Twitch sabe que pra você ser inscrito, você tem que pagar uma inscrição. Você tem que comprar um token que custa, aí depende do streamer, né, tem um valor lá, pra você poder assinar por um mês, ou 2 meses, ou enfim, quantos meses você quiser. Só que, pra minha sorte, eu tenho o Amazon Prime, aí fica até a dica. O Amazon Prime te dá um token desse por mês de graça. Eu não tive dúvidas, cara. Peguei meu token grátis da Amazon Prime ali na hora, correndo, me inscrevi no canal do Rude, acompanhei o jogo inteiro direto pelo canal dele, com ele narrando, imitando vários personagens, narrou igual vários locutores imitando, imitou Renato Gaúcho, imitou um monte de gente. No final das contas foi divertido, a transmissão foi boa, né, porque a imagem é cedida, acredito eu, que pelo Atlético Paranaense, e foi bem legal, assim. Só queria deixar isso registrado pra ficar a dica aí.
Pra você ter noção, eu também tive o mesmo problema no jogo do, não do retorno, porque passou na Globo, né, mas do turno, que também era um jogo que, sei lá, foi terça-feira à noite e não passaria no Premiere. Pra você ter noção, eu tive que assistir num link internacional. Porque Sim. todo mundo no Brasil não podia ver o jogo, mas todo mundo que não morava no Brasil poderia ver o jogo. Porque os direitos internacionais do Campeonato Brasileiro são vendidos em um pacote, como uma liga. Como deveria ser, na verdade, né, em todas as negociações. Então, uma empresa compra e aí compra de todos os jogos.
Perfeito. Uma outra coisa que eu pensei em fazer, que eu não cheguei a tentar, mas eu acho que seria bem difícil de eu conseguir, É assim, é, se você quer assistir a Globo de outro estado, então, por exemplo, no meu caso, eu queria assistir a Globo do Rio, se eu abro o Globoplay, ele só me mostra a Globo de São Paulo porque ele vê meu IP e identifica que eu estou em São Paulo e não me mostra o Rio e não deixa eu ver.
Entendi.
A única forma que eu teria de fazer isso seria se eu tivesse uma VPN que conectasse num servidor do Rio, que eu não sei se isso existe. Mas, enfim, é, acabou não. Que não deu pra fazer isso. Mas, cara, vamos pro jogo, vamos falar do jogo.
Vamos falando do, como diz o Domênico, fala da naba.
Fala da naba, cara. É o que eu tava falando. O troféu tá sendo uma batata quente. A mesma frustração, cara, que você sentiu enquanto São Paulino. O jogo do... alguns outros jogos estavam rolando ao mesmo tempo, né, no mesmo horário. Eu vendo alguns adversários tropeçando, até um último momento o Inter também estava dando uma mini tropeçada, né? Aí depois teve aquele pênalti lá no final, que eu não vou nem julgar aqui porque a gente fala do eixo. Mas, cara, muita frustração, porque o Flamengo jogou mal. Não vou ficar repetindo a mesma coisa de sempre. Mas também não foi um jogo que o Flamengo martelou tanto quanto martelou nos outros jogos. Ele até, no segundo tempo, principalmente, martelou bastante. Mas, enfim, aquela coisa de sempre. E acabou num contra-ataque tomando o gol da cerveja lá, né, do Kaiser. E, cara, perdeu um jogo que... Eu não sei se eu posso comparar, mas... O Curitiba, com certeza, seria mais obrigação de ser ganho, né, no caso do São Paulo. O Atlético Paranaense vem de uma fase boa aí no segundo turno, né? Muito boa, diga-se de passagem. Mas, cara, era um jogo assim que um time que tá postulando o título tinha que ter ganho, né? Conseguiu empatar ainda, mas deixou esvair aí a chance de ganhar.
Eu vi um jornalista, não lembro agora, me fugiu muito da cabeça quem foi, que ele falou que pela situação que o campeonato se desenvolveu, ele considera o Flamengo como o time mais incompetente por não levar esse título. Aí ele fala por elenco, por capacidade técnica, etc, etc. Aí você concorda com isso ou você acha que também não é...
De certa forma eu concordo sim, cara. O Flamengo, se você for pensar bem, o elenco do Flamengo, tirando aí, acho que no máximo 2 ou 3 jogadores, é o mesmo de 2019. E o mesmo os jogadores que foram repostos, tirando o Gustavo Henrique, que inclusive quero falar dele daqui a pouco nesse jogo, mas, cara, o Isla no lugar do Rafinha, não acho que foi uma troca tão discrepante assim. A zaga sofreu, porque foi embora o Mari. Mas, cara, o grosso do elenco, cara, os caras que foram mais protagonistas, né, vamos dizer assim, tipo Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, tá todo mundo ali, cara. E eu concordo sim, cara, de certa forma é uma incompetência sim, porque perdeu vários jogos bobos aí que poderia ter ganho e tá aí junto com o Inter disputando. Mas fazer o quê, né, cara? Tem também um dedo aí do Rogério Ceni nisso, hein, cara? Eu agora começo a dar um braço a torcer de que ele tá dando a parcela de culpa dele aí. Vou dar um exemplo só, cara. Eu não concordo muito, assim, mesmo que a zaga esteja ruim com o Gustavo Henrique, com o caralho A4, enfim, eu só excluo o Rodrigo Caio disso, porque o Rodrigo Caio tem tido uma constância e tal, mas... Cara, botar o Arão na zaga, pra mim, não faz o menor sentido.
Aquele menino jogou?
Jogou Gustavo Henrique e Arão. A dupla de zaga foi Gustavo Henrique e Arão. Não jogou.
Mas ele machucado, suspenso?
Não, acho que foi opção técnica
mesmo.
Estranho,
né? É que ele até não falhou muito, né?
Não, é porque é garoto, né? Nesse jogo específico, cara, aí eu só pra fechar, o que é incrível isso que eu vou falar, o Gustavo Henrique jogou bem. É a primeira vez de todos os jogos do ano, da temporada, né, no caso, que eu vejo que o cara jogou bem. Ele, inclusive, que fez o gol de empate. Mas não foi o suficiente, cara. O Flamengo e São Paulo e acho que eu coloco o Atlético Mineiro aí nesse bolo também, embora não seja do eixo, demonstram que não querem ganhar o título, cara. É só essa explicação que eu tenho pra dar.
Complicado, né? Seguindo aqui dos que estão abrindo mão do título, Palmeiras, que... perdeu pro Ceará e que vem numa ótima sequência no campeonato. Perdeu de 2-1, fez o seu jogo atrasado contra o Vasco durante essa semana, também com um time super reservas, com a cabeça 100% focada na Libertadores, empatou, então, né, Palmeiras já tá pensando aí na Libertadores, tem outra final aí pra competir, né, Copa do Brasil, então...
Tanto que tá jogando com reserva, e cara, tá,
tá assim, certo. Eu também concordo. Concordo.
Cara, você tá numa final de Libertadores que vai ser jogada contra um time brasileiro. Os caras estão numa mentalidade assim, meu irmão, vamos jogar aqui, botar o reserva, se ganhar, ótimo, se não ganhar, foda-se. O foco é ganhar Libertadores no sábado agora. Tem muito mistério.
Agora, quem teve uma postura diferente, que veio com o time titular pra jogar e também perdeu, foi o Santos que perdeu.
Isso.
Perdeu pro Goiás na Vila. Que jogo inacreditável, né, cara?
Isso aí é aquele jogo que não tem explicação mesmo, cara. Esse é
começou
o jogo que eu
jogando bem, Marinho quebrando a zaga, abriu 2-0, jogando muito. O Goiás me mete 4 gols em sequência, cara.
Sendo um gol deles, do Rafael Moura, que é uma pintura, assim, né?
O pessoal, esse gol só não vai pro Puskás por causa de importância. Porque é o Goiás, tá na zona, não é aquele gol que vai ajudar na liderança, não sei o quê. Mas, cara, que golaço, golaço.
Puta golaço, cara, puta golaço. E o cara, tem muita gente que fala, ah, esses caras velhos aí, não sei o quê. Meu irmão, não tem essa não, cara. O cara, quando sabe jogar, se der uma chance ali, dá um lampejo de juventude ali no cara.
Se ano passado, aquele gol também que foi um baita golaço do Arrascaeta foi pro Puskás, cara, eu acho que esse merece também.
Merece.
Porque é de uma técnica e de um... Eu acho... É que assim, não sei se você vai me compreender. O gol que eu acho do Arrascaeta, ele é muito mérito do talento do jogador Arrascaeta. Pelo recurso que ele tem, pela técnica que ele tem. Eu acho que esse gol do Rafael Moura, ele é, entre muitas aspas, mais difícil, porque ele exige muita da inteligência do cara.
Eu acho que não tem nem aspas, não,
é
cara.
É uma fração de segundo. É que a gente até falou, quando eu te mandei o gol, e a gente falou, meu, é igualzinho o gol do Ronaldo, do Corinthians contra o Santos.
É, o do Ronaldo eu considero mais difícil. Porque, cara, não sei se eu vou conseguir explicar, mas quando ele corta o zagueiro, ele já sabia que o goleiro estava adiantado sem olhar.
Sim.
Ele já tem... O Ronaldo tinha uma noção do que estava acontecendo em volta dele, que é meio sobrenatural.
Não, eu concordo. Eu concordo que a definição do Ronaldo é melhor. Só que se você parar para analisar o lance do Ronaldo, ele já está em vantagem em toda a relação à zaga. Ele está numa posição ofensiva que está na frente de todo mundo. Tanto que ele até dá aquele cortezinho com as pernas, né? Tipo, de letra pra puxar pra trás e dar o tapa pra cobrir. O Rafael Moura vem correndo junto com a zaga. Então ele tem que se livrar, limpar a bola e deu uma coisada.
É,
mas...
em relação ao do Arrascaeta, eu não acho que tem aspas não, cara. Foi com certeza mais difícil, porque o do Arrascaeta, ele teve um componente ali chave que é felicidade ou sorte, como você queira colocar. Porque assim, ele quis dar a bicicleta, quis.
Mas aonde a bola não vai,
exato,
ele não sabe, né?
É um movimento só, fez um movimento que foi lindo e perfeito e beleza. O Rafael Moura não, ele teve que fazer várias paradas, pensar, correr, tipo, se desvencilhar. Cara, puta golaço.
E resultado pro Santos também não interfere muito, mas o Santos tem que abrir o olho por causa da posição, porque ele garante vaga na Libertadores se for campeão. Se não for, ele já tá em décimo. Pra você ter noção, ele tem a mesma numeração de pontos que o Corinthians, que a gente também fala que tá complicado de ir pra Libertadores, e o Corinthians tem um jogo a menos. Então, o Santos também não... Acho até que foi esse pensamento do Cuca, de não poupar tanto, perdeu o jogo, né, que também tinha atrasado pro Atlético Mineiro, que aí sim ele colocou um time totalmente reserva, perdeu de 2-0, então é aquela coisa, né? Do mesmo jeito que tá muito perto a vaga, tá muito longe, né? Porque um jogo
exatamente.
Define.
Tá naquele umbralzinho ali de não sabe se vai ou se fica. Mas eu tenho uma teoria, cara. eu acho que, assim, como o Santos começou avassalador e abrindo placar, abriu 2-0, não foi que você falou? Me corrija isso, eu tô falando besteira. O Santos abriu 2-0.
Isso, aí foi 4-2 e o Marinho descontou de pênalti no final pra 4-3.
Eu tenho pra mim que depois que os caras abriram 2-0, muito provavelmente deve ter dado aquela tirada de perna, pensando assim, cara, agora vamos com mais calma aqui, porque a gente tem uma final de Libertadores. Pode ter acontecido isso. E aí nessa os caras se enrolaram, né? Porque o Goiás veio com tudo aí. Mas de qualquer forma é surpreendente, cara. Eu não esperava nunca que o Goiás ia meter um 4-3 no Santos na Vila, né?
É aquele resultado que se alguém apostou lá no Sporting Bet, levou...
Cara, eu tenho muita curiosidade de saber quanto pagou esse jogo quando tava 2-0 pro Santos, cara.
Nossa. Normalmente fica 99 a odd.
Meu amigo, se alguém apostou... Para, ó, se você ouve a gente e apostou no Goiás, ou se você conhece alguém que apostou, parabéns, cara. Você é um visionário, assim.
E pra fechar não, que temos ainda dois jogos do eixo. Tivemos clássico, qual foi o nome do clássico que a gente descobriu que era esse Gils, o nome? Clássico Vovô?
É, exatamente, Clássico Vovô.
E aí deu Fluminense, né? Mas olha, deu Fluminense não do jeito que a gente esperava, porque foi um jogo muito complicado. O Fluminense só abriu o placar com um frango do goleiro do Botafogo, não lembro se foi o Cavalieri. Mas, cara, ainda fez um gol no finalzinho do jogo e venceu, né? Porque tá batendo
foi
e morto.
Foi o Cavalieri. Eu só tenho uma coisa pra comentar sobre esse jogo, cara. Botafogo. Só isso. Vamos passar pro próximo. Meu comentário é esse. Botafogo. Só isso.
Tadinho do Botafogo. Quando for rebaixado 100%, a gente dedica um tempo do programa pra falar melhor, né? E fechando a rodada na Neoquímica Arena, o Boi Vermelho de Bragança tá passando o facão em todo mundo. E a vítima...
Claudinho Seleção urgentemente, cara. A solução pro ex é o Claudinho. Puta que pariu,
e
cara.
E ganhou de 2-0 do Corinthians fácil, jogou muito bem. Primeiro gol com 1 minuto do Elinho, cara. O Elinho é de São Paulo. Joga nada. Absolutamente nada, e já tem 2 gols no Bragantino. E no finalzinho do primeiro tempo, uma baita jogada, o Claudinho ficou na cara do Cássio, não se assustou, mesmo com a beleza que o Cássio tem. Deu uma cobertura, cara, e foi pro abraço, né?
E, cara, pelo que eu vi, teve um lance que eu vi, cara, que... Eu não lembro os envolvidos exatamente, mas foi um lance que um cara do Corinthians ficou de... Assim, quase entrou com bola e tudo numa jogada lá, o zagueiro chegou, se recuperou e tirou no último instante, isso vibrou pra caralho como se fosse final de Copa do Mundo. Cara, os caras estão com muita vontade, é uma belo segundo turno do Bragantino, cara, belo segundo turno. E por que não, a gente pode falar um pouco do Bragantino, né? Afinal de contas é um time de São Paulo, né?
Sim.
Faz parte do eixo. E, cara... Assim, é um resultado que não me surpreende tanto, me surpreende um pouco só, porque realmente o Bragantino tá fazendo um segundo turno muito bom, e o Corinthians tá passando por aquela frustração que a gente tá falando lá de cima, só que ali no meio, né? Ele podia ter ganho esse jogo, podia ter colado de novo ali no G59 ali, mas não... Enfim.
E o Braga que...
Parabéns, Bragantino.
O Braga pega agora o líder, hein? Será que vai aprontar pra cima do líder?
Cara, é possível, mas, cara, eu não sei, esse jogo talvez confirme se alguém realmente quer ganhar o campeonato ou não.
Porque
o Inter na posição que tá, se eu sou um jogador do Inter, cara, eu jogo como se fosse, cara, o último dia da minha vida, assim, eu acredito que os caras vão entrar numa vibe assim, se perder o jogo, aí eu já não sei mais de nada, mas pode aprontar, tá fazendo uma bela campanha. E o time não é ruim, não, cara. Vou te falar que o time do Bragantino é bom.
Fez um ótimo Campeonato Paulista. A gente até tava estranhando, mas mostrou, né, uma recuperação. Acho que o time tava se acostumando a entender o que é Série A, cara. Acho que essa é a resposta.
Exato.
O time do Bragantino, ele sempre foi agressivo. Em todos os jogos, mesmo perdendo muito, tá na zona, sempre foi um time que marcou gols, sempre foi um time que buscou a vitória, mas sofria muito. Eu acho que... Não sei se essa é a palavra, mas... Pegou malandragem no, do campeonato, pegou. Que você sabe que fazer um azerinho, às vezes é bom você dar uma... Botar a bola no chão. Contra time grande, você não precisa ficar atacando o tempo inteiro. Guarda a casinha um pouco, leva os três pontos. Acho que ele aprendeu mais isso.
E mais do que malandragem, né? Também deve, pode, encaixou, né? O time, às vezes acontece isso no campeonato, num campeonato tão extenso, chega uma hora que o time dá uma encaixada, né? Por exemplo, pega o entrosamento, pega o esquema de jogo e dá um. Você junta essa encaixada com essa malandragem que você tá falando. Eu acho que é um pouco disso aí. E, cara, tem também. Eles não têm uma pressão desenfreada como os times grandes que fazem provisionamento de contas já contando com que o time vai chegar em tal fase ou em tal colocação. Tem uma pressão absurda, né? A meta do Bragantino é o quê? Ficar na Sul-Americana.
É, agora talvez os caras estejam empolgados e falem assim, cara, Palmeiras e Grêmio aí vai ganhar a Copa do Brasil, provavelmente um Palmeiras vai ganhar o Libertadores, vai que cai no nosso colo. Que é o que tá na frente, Fluminense, que tá complicado também o futebol, Ceará, que tá numa boa fase, mas tem menos time que o Bragantino, e Corinthians. Santos, se não abrir o olho também, o Bragantino tem 44 pontos, cara. E o Fluminense tem 6 pontos. Se pegar um sprint aí final pro fim do campeonato, aí que, né?
É o teorema de Dilma, né? Chegou na meta, dobra a meta.
Agora vamos falar dos palpites, que semana passada a gente não fez, por causa de tempo. Hoje estamos com tempo de sobra, então a gente pode fazer o nosso exercício de mandinar. Vamos falar aqui da tabela completa, né? Que a gente vai conseguir falar de todos os jogos na semana que vem. Então vamos começar aqui pelo Vasco, que recebe o Bahia em São Januário, no domingo. E aí? Qual é o Vasco?
O Vasco com a pica apontada pro céu, cara.
Eu acho que esse jogo dá empate, hein?
Não, acho que o Vasco leva, sim.
Sei, não boto fé ainda no Vasco. Também no domingo, lá no Antônio Ascioli, a primeira vez que eu vejo esse nome, é o CT do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e São Paulo. Empate. E queda do Diniz, se Deus quiser.
Tão difícil, cara. Eu vou de empate também, vou seguir o relator.
Eu só não chuto na vitória do Atlético Goianiense porque é time irmão. Então eu acho que eles vão ficar com dó. Sabia disso, né?
Mais ou menos, não sei muito.
Não é só brincadeira do logo, não. Ou do logo, do escudo, não. Que agora é diferente, mas antes era bem parecido, né? Mas sim. O Atlético Goianiense foi literalmente fundado, inspirado no São Paulo. De estatuto, de planejamento, blá blá blá. Bem.
Não sabia por alto, assim, não sabia que tinha sido tão assim.
É bem. bem próximo mesmo. O próximo carioca que entra em campo é o Fluminense, que recebe o Goiás no Maracanã. Cara, que jogo complicado de palpitar, hein?
Ai, cara, eu acho que vence o Fluminense com o verde da esperança, cara.
E aí? É o mesmo problema. E o Goiás? O Rafael Moura mete outro golaço no Maracanã.
Não sei, cara.
Na verdade,
no Engenhão. No Engenhão. Ele gastou a barra do especial no último jogo, tá com a barra vazia. Sei lá, eu acho que vai dar Fluminense.
Eu também vou pro Fluminense, mas sem o menor confiança de que o Fluminense vai ganhar. Na segunda-feira... Lá na Ilha do Retiro, o Sport vai receber o Flamengo. Jogo chato pro Flamengo também, né, cara?
Sim.
Bem chato.
Cara, eu vou de Flamengo porque... Se não ganhar esse jogo, meu amigo... Aí esquece. Desmonta o time, sei lá. Eu quero acreditar que vai dar Flamengo. Eu vou de Flamengo.
Eu vou de Flamengo também, mas, cara, se for 1-0 aí, é por aí. Eu não acho que não é um jogo que o Flamengo deve golear, não. Posso estar queimando minha língua, mas é bem chato jogar com o Sport lá na Ilha. Sport aí lutando para escapar do rebaixamento também. Complicado. Agora a gente vai falar dos jogos que vão acontecer durante a semana, na terça e na quarta-feira, que podem ser os jogos das faixas. Ou vai ser um, exato, ou vai ser outro. A primeira possibilidade, perfeito, é o Palmeiras, que recebe o Botafogo entregando... É só o que falta, né? Entregar a faixa de campeão pro Palmeiras.
Cara, esse jogo eu tenho... Vou dar uma de Doutor Estranho aqui, vou prever duas possibilidades do futuro. Vou dar dois palpites aí. Porque eu acho que tem uma condicional. É, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, eu acho que com certeza dá Palmeiras nesse jogo aí. É, se for campeão.
Eu acho que se for campeão, acho... o Botafogo tem mais chance de arrancar um empate, sabia?
É um ponto de vista válido.
Eu acho
válido,
que os caras vão entrar bêbados nesse jogo, não é possível, cara.
Não, eu tenho uma opinião que os caras entram, tipo, motivados,
não,
felizes.
Isso
sei
eu
lá.
Concordo, mas eu acho que eles não vão ter condições físicas. Porque, meu amigo, o jogo é do sábado. Domingo, esses caras não vão dormir. Cerveja é o menos letal que eles vão usar.
Eu quero só deixar claro um negócio, o seguinte, cara, se o jogo fosse contra qualquer outro time e não o Botafogo, eu não tô fazendo piada aqui, tô falando sério, porque o Botafogo tá afundado ali, tá numa fase horrível. Se fosse contra qualquer outro time, cara, eu ia chutar qualquer outro time, independente da Libertadores ou não. Sendo o Botafogo, eu acho que se o Palmeiras ganhar a Libertadores, dá Palmeiras, e se o Palmeiras perde a Libertadores, eu acho que aí talvez possa dar Botafogo.
E aí, e na quarta-feira temos o clássico paulista, Santos e Corinthians, que esse eu vou ficar devendo o nome, que eu não sei o nome de Santos e Corinthians, que também pode ser outro jogo das faixas, então, e aí?
Cara, esse jogo aí, eu, independente de Santos ganhar ou não a Libertadores, eu acho que dá Corinthians.
Eu vou chutar empate nesse jogo porque eu não consigo nem fazer um prognóstico pra ele, né?
E chama clássico alvinegro esse
nossa
clássico.
Era melhor não saber. Que falta de criatividade. O que tá acontecendo? Antigamente tinha uns nomes legais. Bavi, Vozão.
Mas esse nome não, ele é antigo, né, cara? Não é o que tá acontecendo. Alguém em algum momento da história botou esse nome aí, sem criatividade.
É, tá na hora de fazer um rebrand aí. Ter um brainstorm, fazer uma call.
O rebrand dos clássicos.
Fazer uma call pra todo mundo ter um insight.
Exato, cara. Dar os feedbacks, fazer o follow-up, depois... Acho que dá Corinthians em qualquer situação, cara.
Eu vou no empate. Isso, falamos aqui do brasileiro e agora a gente vai falar um pouquinho do esquenta para essa final importantíssima da Libertadores. Que sorte, hein? Primeira vez que a gente tá falando de uma final da Libertadores, é uma final do eixo.
É uma final do eixo.
Representada somente por paulistas, mas temos a final do eixo.
É uma final de um dos lados do eixo.
É verdade. E aí, cara, qual é a sua expectativa aí para esse jogo?
Cara, é porque é tanto clichê que eu posso falar aqui, cara, que vai ser ficar até chato. Mas eu vou repetir mais ou menos o que eu falei quando a gente teve um episódio aí com o Jeff aí, que a gente falou mais ou menos, já deu uma prévia. Eu acho que vai ser um jogo truncado. Tem muita gente que tá achando que vai ser um jogo abertaço, que vai, puta, gol pra caralho.
Eu tava achando, agora eu também tô achando que vai ser truncado pela característica que os times estão mostrando nesses últimos jogos, cara.
É, exatamente. É meio nessa linha que eu tô seguindo. Eu acho que vai ser um jogo truncado. Eu acredito, assim, eu vou talvez me contradizer, vai ter gente que não vai entender, mas eu vou explicar. Eu acho que quem leva é o Santos. Aí você vai falar assim: ah, Douglas, você é um filho da puta, né? Você tá torcendo pro Santos.
Boa, inclusive. Sim. Você já adiantou, porque eu ia falar que a gente não pode ficar em cima do muro, que a gente ia palpitar quem ia ganhar. Então, ótimo, tem que falar mesmo o que você acha que vai ganhar. Até porque pra tomar nas costas semana assim, que vem, não tem problema.
Me desculpem os torcedores palmeirenses, eu tenho vários amigos palmeirenses.
Hoje eu avisei lá no nosso Instagram no arroba podcast do Eixo, uma caixinha de perguntas para que a gente iria falar sobre a Libertadores, se tivesse sugestões de perguntas e tal. E o Jeff deixou uma pergunta pra gente. E ele falou o seguinte: é verdade que vocês colocaram o nome do Marinho no copo da igreja?
Não, porque eu nunca frequento a igreja, mas se eu frequentasse eu colocaria, cara.
Eu falei, olha, é simpatia, cara. Não é preferência, é simpatia. Olha, eu também já tô adiantando, eu acho que dá Santos. Também não por torcida, não consigo torcer por um rival. Mas, na minha opinião, se fosse por futebol que as duas equipes praticaram na temporada, Palmeiras. Sem dúvida, o Palmeiras está disputando tudo no mais alto nível. Mas a Libertadores que o Santos fez, cara, é um negócio surreal. De força de vontade, de superação e de futebol também. Eu acho que os jogos do Santos na Libertadores foram melhores que os jogos praticados pelo Palmeiras.
Você falou o termo-chave que eu ia usar.
Vontade.
Eu tô baseando o meu palpite de que o Santos vai levar por vontade. Só para não ficar em cima do muro, cara, que eu comecei a falar, e só para deixar claro aqui, porque assim, tem muita gente confunde rivalidade com inimizade, ódio, enfim. Eu tenho, como eu tava dizendo, eu tenho vários amigos palmeirenses, bons amigos, inclusive acabei de conhecer um há pouco tempo, que é o Jeff, né, que participou aqui, que é um cara legal pra caramba. Mas, cara, é inegável que tem uma rivalidade aí. Eu não sou hipócrita, eu vou torcer para o Santos por causa dessa rivalidade que meu time tem com o Palmeiras desses últimos anos. Eu não estou palpitando que vai dar Santos porque eu estou torcendo para o Santos. Eu estou tentando ser coerente aqui. Eu acho que dá Santos pela vontade, por isso que você falou, vontade, superação, etc, e Marinho, isso tudo mais Marinho, porque eu acho que o Marinho vai entrar, meu irmão, o cara vai estar cheirado.
O meu segundo argumento para preferir o Santos é que de um lado tem o Marinho e do outro lado tem o Felipe Melo, cara. E aonde o Felipe Melo tá, eu sou contra, assim, é fácil.
Sim, mas ele vai estar em
espírito.
Não,
ele jogou contra o Vasco, inclusive, e tal. Ele tem chance de jogar. Ele tá recuperado.
Caralho. Cara, pode acontecer tanta coisa nesse jogo, hein, cara. Pode ter gente expulsa.
Por isso, onde o Felipe Melo senta, eu sento do outro lado da rua. Independentemente de que camisa ele esteja torcendo. Se ele vier pro São Paulo, eu paro de torcer pro São Paulo na hora.
Que isso, cara.
Eu juro pra você, na hora.
Nada e ninguém é maior que o clube, cara.
Não tô falando que eu vou deixar de torcer pro resto da minha vida, mas eu deixo de acompanhar o São Paulo até ele sair do São Paulo.
Entendi.
Porque pra mim, eu considero o Felipe Melo como um ser humano execrável.
Mas ele, isso não, pode ficar tranquilo que isso não vai, nunca vai acontecer.
Então, sempre que eu puder torcer pra desgraça da carreira dele, eu vou torcer com toda fé e emoção. É isso, né?
É isso.
Mas eu também tô muito no que você falou. Eu tava com a expectativa de que ia ser um jogo muito aberto, mas parece. A impressão que eu tenho é assim: quando passou a classificação do Palmeiras e do Santos, se a final começasse já na quarta que vem, na outra quarta, eu achava que ia ser um tiroteio, porque os caras iam estar na pilha. Mas aí, como fica 15 ou 20 dias, se eu não me engano, foi o intervalo, aí, cara, aí você fica ansioso, fica estudando, e vem do outro time, e vai batendo aquela ansiedade, aí, cara, é só um jogo, vai batendo aquela preocupação, é aquela história, o medo tira a vontade de ganhar, né? Então...
quem tem cu tem medo, né? Aquela velha frase.
Aí eu acho que... me deu uma desanimada aí. Mas ainda espero que seja um bom jogo, porque as duas equipes têm qualidade pra mostrar isso.
E
né?
Aí, só duas últimas coisas. Tem ainda um fator que a gente não comentou, que pelo menos eu que gostaria de acrescentar ao lado do Santos, que é o Cuca. Porque o Cuca não só é um cara que tem uma experiência de Libertadores, inclusive ganhou uma, né? Com o... nosso querido Galo.
Inclusive, você viu o que ele fez na terça-feira?
Não.
Na terça-feira acabou o jogo entre Santos e Atlético Mineiro. Ele ajoelhou ali no cantinho do gramado, exatamente na mesma posição que ele assistiu os pênaltis do Atlético Mineiro. Então, pouco supersticioso, né?
Separado, né?
Ele ajoelhou e rezou.
E para fechar, o Thiago, eu queria falar o seguinte: caso a gente tome no rabo e vamos escutar chupa aí de 1 milhão de palmeirenses e o Palmeiras ganhe, eu quero deixar muito claro que até a gente acabou meio que de falar isso agora há pouco, né? Se o Palmeiras ganha, é totalmente merecido também. Na verdade, qualquer um dos dois que ganhar ali é muito merecido. Porque o Palmeiras, embora a gente tenha falado muito do Santos, desse negócio de vontade, de superação, disso aqui, cara, é o que você falou. O Palmeiras vem de uma campanha da Libertadores brilhante. Tiro só apenas o jogo da volta contra o River, que foi o atípico perante o resto da campanha. Mas mesmo assim, cara, não apaga os 3-0 que eles meteram lá na casa do River. E, cara, foi ótima campanha, o time bom, o técnico bom. Qualquer um dos dois que ganha ali é muito merecido, cara. Eu não... é o que eu falei, eu torço pro Santos por uma questão pessoal minha, mas, cara, não tô também, assim, morrendo, tipo, ai, meu Deus. Ali eu tô com a consciência tranquila de que quem ganhar ali vai merecer. Coisa que eu não estaria se fosse um time, sei lá, um dos dois times, eu olhasse e falasse assim, puta, cara, esse time ganhar não é merecido. Até porque é difícil isso, né? O cara chegar na final da Libertadores, ele vai merecer ganhar, né? Então, que seja um grande jogo aí, cara. Tô até ansioso pra assistir o jogo, porque final de Libertadores é muito bom de assistir, né?
É muito bom, cara. Muito bom. Mas é isso. Tem mais alguma coisa aí pra pontuar? Ou é só esperar o pau torar?
É esperar o pau torar, cara. Quero ver sábado gente sofrendo e eu rindo. É isso que eu quero aí pro sábado.
Se for pênaltis ainda, melhor ainda, né?
Puta, ótimo, cara. Ótimo gancho. Eu torço muito pra que dê pênalti, cara. Porque eu quero mais é que pegue fogo mesmo e foda-se, entendeu? Meu time não tá envolvido. Eu quero ver o circo pegar fogo, o filho chorar, a mãe não ver. É isso que eu quero.
Agora, Doug, antes da gente encerrar o nosso episódio de hoje, a gente tem uma pergunta aqui na caixa do Instagram. Aí eu não sei se você me autoriza a colocar aqui no nosso podcast, porque não é um assunto que está relacionado ao Eixo. Mas, como provavelmente é um ouvinte, então a gente tem que atender, né? Dar atenção. O usuário, não sei se você conhece, chama TJ Werlich.
Conheço, pô. Conheço.
Então, esse nosso querido ouvinte deixou o seguinte comentário. Comenta sobre o Figueira, por favor. Nunca pedi nada.
Cara, não vou comentar. Foda-se você. Não, brincadeira. Vou comentar sim. Não é do Eixo, mas, cara, nosso ouvinte aí... Pô, legal, inclusive, saber que tem cada vez mais gente ouvindo. Vou abrir uma exceção só porque você foi educado, tá? Se não fosse, eu não ia abrir essa exceção, não. Figueira, cara, pra quem não acompanha, cara, deixa eu dar um briefing aqui, já que você usou vários
termos. É piada interna.
Vou dar um briefing pros nossos ouvintes, que é o seguinte: a gente tem dois amigos em comum que são torcedores do Figueirense, sendo que um deles é ultra, mega, hiper fanático, assim, de ir em torcida organizada, o caralho, e etc. E os caras estão sofrendo muito, porque o Figueirense acabou de ser rebaixado pra Série C. Né, com o resultado que teve do Vitória, se não me engano, no jogo de ontem, que sacramentou a queda do Figueirense, que segundo um desse nosso amigo que é fanático, né, que não é o TJ Werlich que fez a pergunta, é o Figueirense é o maior do estado lá de Santa Catarina. A gente já debateu 357 vezes sobre isso, com a conclusão de que não importa quem é maior, porque Santa Catarina mal tem futebol. tô brincando, gente, tem mais ou menos.
Tá, não. Essa é o pior, tá não.
Mas, cara, na verdade, assim, o que eu tenho pra comentar falando sério agora, é uma pena, né, cara? O Figueirense, embora seja um time menor, que a gente aqui, principalmente do Eixo, né, do Eixo que eles lá devem conhecer como Eixo do Mal, né, porque é Rio-São Paulo,
que é só... Império do Mal.
É triste porque é um time que você... Se eu perguntar pra qualquer um que gosta de futebol se o cara conhece o Figueirense, ele vai conhecer. Ele vai saber que é um time de Santa Catarina, que é rival do Avaí, que o Avaí é o time do Guga, essas coisas que são clichês, assim. E, cara, eu não tenho nada contra o Figueirense. Eu não, pra mim é triste o Figueirense estar caindo pra Série C. É um time que já no passado foi campeão de... Foi campeão de Copa do Brasil, cara? Eu tô falando besteira.
Não.
Foi, não, foi vice-campeão não, de Copa do Brasil. Chegou na final da Copa do Brasil. Foi isso. Uhum. Teve aí um momento bom na história e tal. Cara, é um time... Eu posso dizer que é até tradicional. Não é grande, mas é tradicional. E eu não gostei da queda pra Série C. Eu acho que só tem a perder. É mais um clube que vai se afundar em dívida porque não vai ter direito de porra nenhuma, de imagem, caralho. Vai jogar no em campo de várzea e o caralho. Enfim, eu espero que o Figueirense se reerga aí no, na próxima temporada pra voltar a B e... Não, o próximo é voltar pra Série A. É isso que eu tenho pra comentar.
É isso, né? Você eu não quer... tenho o que comentar porque eu não me importo com o Figueirense, resumidamente.
Mas qual que é o... Cara, só pra finalizar pro nosso ouvinte não ficar triste, qual que é o maior time de Santa Catarina?
É uma disputa boa, eu só sei que não é o Figueirense. Mas é uma disputa boa. Se foi ordem de títulos, é a Chape, né? É o único campeão sul-americano de Santa Catarina aí.
Meu irmão, Série A. Os caras tiveram uma tragédia há 5 anos atrás agora, né? Vai fazer 5 anos. Até 4 anos e pouquinho, né? E os malucos já se reergueram.
Já subiram.
É, pois é.
Agora vai ser o podcast do... Como é que chama? O pessoal de Santa de Florianópolis?
Não, eu sei que tem os manezinhos da ilha lá, né?
Isso, o podcast dos manezinhos. A gente tá falando do campeonato da Série A que tá disputado, ninguém quer. Cara, você viu como é que vai estar a Série B?
Isso é louco. Mas...
Série B é América e Chape disputando o título. Na última rodada, eles têm o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mesmo número de saldo de gols. E o América Mineiro só é líder por gols pró. 2 gols a mais que a Chape. Então, cara, a última rodada da Série B vai ser muito legal.
A Série B sempre foi disputada. É bem difícil. E não teve... Acho que foi o Carlos Alberto, o ex-jogador, que hoje é comentarista, que falou...
Sim.
Que ele falou? Se um time da Europa... Não...
Que o Real Madrid não ganhava a Série B.
Se Real Madrid não ganha a Série B. Alberto... Carro. É isso aí.
É isso, eu espero que tenha atendido aí o pedido, porque 2 minutos falando de Figueirense já é muito nesse podcast. E é isso, né, cara? Hoje foi o mais rapidinho.
Foi.
Por também ter jogos mais curtos, né? Tava bem bagunçada a agenda. Mas semana que vem vai ser bem legal, porque já vamos falar aí de como foi a final da Libertadores, cara. Então. Promete.
Convidados, um de cada time envolvido. Uma Santista e um Palmeirense. Aguardem.
Espero que estejam vivos. Espero que não façam nenhuma besteira. Não atentem contra a vida. Independente se for por felicidade ou por tristeza, não, porque a vida continua.
Não se panturrem de leite condensado. Não façam nada disso.
Exatamente. Exatamente.
É porque
uma lata de leite condensado é muito pra gente todo dia, né?
Na cesta básica, puta, acabou a cesta básica. Só uma lata de leite condensado e um café. Só isso. Já acabou a cesta básica.
E chiclete.
Chiclete, só isso.
Mas é isso, gente. Obrigado, valeu e até a próxima semana.
Até a próxima.